Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet. E eu também estou de volta, finalmente. Galera, mudança não é fácil não. Pô, vou te falar, já mudar de um apartamento para o outro já é um perrengue. Vocês imaginam mudar de um estado para o outro, de uma região do país para outra? Sim, eu saí do Rio de Janeiro, estou em Santa Catarina agora, estou no Sul. Já passando mal com a mulherada aqui, mas vamos lá, seguimos em frente. O bagulho aqui não é fraco não, cara. Pô, vocês acham que é brincadeira? Rapaz, pra andar na rua aqui é um negócio sério. Enfim, vamos falar de Miami Dolphins, vamos falar da semana, né? São as duas semanas mais importantes da temporada do Miami Dolphins. São os dois joguinhos que a gente pega os verdinhos, né? E como todo bom teco-teco, demos uma cacetada neles, né? Sempre com prazer, muito, um prazer inenarrável a gente vir aqui falar sobre uma vitória contra os verdinhos, né? Então, hoje, nós temos no programa João Paulo Oliveira. Fala, João! Feliz com a vitória contra os verdinhos?
Fala aí, torcida do Miami Dolphins, de volta com mais um podcast aí com o Rafa. Fala aí, Marcão, tamo junto, depois daquele último perrengue na passada semana passada aí, bom ter o Rafa de volta. Agora, 24-10, vai. 24-6, 24-0, com fraturas. E já é demais também, né? Sonoro shoutout aí desses filha da puta desses teco-teco aí. E Miami 13-3 na temporada, 50% aproveitamento. E vamos ver o que Miami pode alcançar voos mais altos essa temporada. O time tem evoluído semana a semana, vamos falar disso aí no podcast hoje.
E o Bills tá jogando no exato momento em que a gente grava esse podcast e tá tomando uma surrinha também do Kansas City Chiefs. E a novidade é que, mantendo esse placar, né, a vitória do Kansas City Chiefs frente ao Buffalo Bills, o Miami Dolphins está na segunda posição da divisão, apenas uma vitória do Buffalo Bills, e ainda temos mais um confronto direto. Então, a divisão está mais do que aberta, né, o New England Patriots vem tropeçando, os Dolphins estão em franca evolução. Isso é o que a gente fala, eu venho sempre falando nessa palavra, evolução, evolução, evolução. E os Dolphins vêm evoluindo jogo após jogo e já estamos com 3 vitórias e 3 derrotas. Marcos, gostou da vitória contra o New York Jets?
Sempre é bom ganhar do Jets, que eu acho que é o, em termos de rivalidade com eles, eu acho que para quem não sabe, é com a torcida do Jets, é com quem a torcida dos Dolphins mais engraçada nos Estados Unidos. Antes de falar dos jogos, eu preciso falar que a camarada sabe que o Rafa não estava presente e a gente chamou ele de Chan Gailey do Finscast e ele não gostou. Então, por favor, gente, não chamem o Rafa de Chan Gailey, ele não gosta. Então, por favor, ninguém vá lá no Twitter e marque o BR Dolphins como Chan Gailey do Finscast.
Ainda bem é que eu tenho aqui aquele maravilhoso botão silenciar, né? Então, os infelizes que vierem com essa, né, que aparecerem com essa graçola inventada pro seu Marcos safado, né, vocês vão ver só o negócio.
Foi JP.
Só tudo mas corta aqui. Nem bota pilha não, né?
Você tá feliz, Rafa, porque você tá igual o Le'Veon Bell. O Le'Veon Bell saiu ali do New York Jets e foi pro Kansas City Chiefs. Você fez a mesma coisa, saiu do Rio e foi pra Santa Catarina.
É verdade. Bem por aí. A mudança é mais ou menos essa. A analogia tá perfeita. Né? A analogia tá bem por aí, realmente. De qualquer maneira, agora falando sério, eu quero dar parabéns aí ao Marcos pela condução do programa. Né? Foi muito bacana o programa, eu ouvi o programa todo, tão de parabéns. O João, o que me surpreendeu no João, o João fazendo colocações ponderadas dessa vez, né? O João sempre muito clubista, né? E João, olha, equilibrado, nas ponderações. Quando eu tô gravando o programa, ele não é equilibrado assim, não. Ele senta a lenha, ele dá porrada, ou é 8 ou 80. Ele não, aqui foi na maciota. Falei, caraca, falei, olha, além do Miami Dolphins estar evoluindo, temos também o João Paulo em evolução. Então, os dois estão de parabéns pelo programa. Fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito em saber que num dia que eu não puder estar à frente do programa, o programa vai estar em boas mãos com vocês. Então, parabéns aos dois. Deixo aqui meus parabéns publicamente pela condução do programa aos dois. Fiquei muito feliz e muito satisfeito.
Obrigado, Rafa. Obrigado para quem ouviu. Modéstia à parte, o programa foi tão bom que a gente foi até citado pela transmissão da Fox, pelo grande Wayne Eirado. Então, obrigado por ter citado a gente na transmissão aí, Wayne. Valeu por prestigiar o Finscast também.
Isso aí.
E eu fiquei totalmente feliz
também.
Fala, João. E além de agradecer ao pessoal da ESPN que nos mencionou, eu gostaria de agradecer muito também ao pessoal que nos escuta, porque a gente faz isso por eles mesmo. A gente gosta de... Se ninguém escutasse a gente não ia ficar fazendo aqui esse podcast. Mas a gente faz pelo pessoal que escuta a gente aí, que vai lá no Twitter, cobra. E o Finscast. Então, primeiramente, essa menção que fizeram a gente na ESPN passa muito pelos nossos ouvintes, torcedores do Miami Dolphins.
Foi na ESPN ou foi na Fox? Se bem que agora já foi a mesma coisa, né?
É que agora é a mesma coisa, né? O jogo foi transmitido na Fox pela equipe da ESPN. Mas é pois tudo a mesma coisa, tá tudo em casa.
Eu fiquei duplamente feliz, né? Primeiro pela citação e segundo porque a Fox foi durante 2 anos e meio a minha casa, né? Eu trabalhei durante 2 anos e meio na Fox, então realmente fiquei muito feliz. Obrigado a galera lá da transmissão, eu não sabia quem eram os meninos que estavam na transmissão. Então o Marcos citou o rapaz aí, o Wayne. Então muito obrigado a todos aí pela audiência, obrigado pelo carinho de todos eles. Valeu mesmo, pra gente é muito revigorante. É uma satisfação muito grande a gente ser citado na transmissão de um jogo dos Dolphins na televisão para o Brasil. Vamos falar de New York Jets, né? Porque aqui são dois prazeres, né? É uma vitória dos Dolphins e um massacre em cima do New York Jets, né? Então é como se a gente tivesse com uma mulher e tivesse dois orgasmos numa vez só, né? Primeiro que os Dolphins ganham e segundo que ganha em cima dos Jets, né? Hoje a gente tá com a analogia que tá, hein? Puta que pariu, vamos lá. E aí o que aconteceu? Vamos lá. A gente viu um Miami Dolphins extremamente dominante, tanto especialmente na defesa, mas também no ataque no início do jogo, né? E aí depois, evidentemente, com o placar já elástico, o placar já garantido...
Desculpa te interromper, Rafa.
Diga.
Só o Bills acabou de perder, Josh Allen interceptado com 1 minuto pro final. Então o Bills vai para 26 a 17 pro Chiefs, falta 1 minuto e 11 segundos para acabar a vitória dos Chiefs e o Bills vai para 4-2.
Beleza, Bills 4-2, a gente 3-3 e o New England Patriots 2-3, porque já teve aí tem um jogo a menos, né? Acho que já teve até a bye deles, enfim. Essa confusão, esse ano a tabela vai ficar, galera, vai ficar uma loucura por causa da Covid, tá mó bagunça, não vai ser um ano muito normal, não. De qualquer maneira, a gente tá confirmado agora em segundo lugar, com 50% de aproveitamento e apenas uma vitória frente ao Buffalo Bills. Entretanto, se a gente igualar, né, na próxima rodada, se bem que o Miami Dolphins agora vai ficar de bye, mas a gente, quando empatar com os Bills, a gente ainda vai ficar um pouquinho atrás pelo critério de desempate. O primeiro critério de desempate é o confronto direto e os Bills venceram a primeira partida contra os Dolphins. Enfim, voltando aqui para New York Jets. Os Dolphins abriram uma certa diferença no placar já no início do jogo, né? Um início muito tranquilo, um início muito dominante, principalmente da defesa do Miami Dolphins e o ataque pontuando, né? E depois de um certo do placar um pouco mais largo, evidentemente, a equipe, de forma visível, tirou completamente o pé. As chamadas já não foram mais tão agressivas, as chamadas do Chan Gailey já foram bem mais conservadoras, chamadas mais para gastar o relógio, enfim, já não é aquela coisa que, para quem está assistindo o jogo, não é aquela coisa que empolga, né? Tipo, não é aquela coisa assim, tipo, ah, tá 21, vamos fazer 42, não, tá 21, agora vai gastar o relógio, vai correr com a bola, vai ser um joguinho feio e tal, enfim. Cada um tem a sua a metodologia de trabalho. Eu prefiro pé embaixo o tempo todo, mas eu entendo, até porque os Dolphins vêm tendo muitos problemas com lesões e tal. Vamos começar falando aqui rapidinho sobre... eu quero chamar a atenção dos dois aqui, tanto do João quanto do Marcos. E depois a gente vai para as duas áreas mais importantes da equipe, defesa e ataque. Isso a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Mas rapidinho, João, que ano excepcional vem fazendo Jason Sanders, o kicker do Miami Dolphins, 100% de aproveitamento tanto nos field goals quanto nos extra points. E outra coisa, o que esse rapaz está chutando de... Ai, gente, tá caindo lá pra fora a bola, rapaz. Quando o kickoff dele, faltou o termo aqui, socorro.
Touchback.
Touchback, pô, obrigado. O que esse rapaz tá chutando de touchback também é um negócio impressionante. Por que que isso é importante? Porque se você pega um retornador maluco, tipo um Cordarrelle Patterson da vida, você corre o risco de tomar um touchdown, ou você corre o risco de o ataque adversário começar além das 25 jardas. O touchback limita o ataque adversário a começar na linha de 25 jardas. Então, o aproveitamento de touchbacks do Jason Sanders também vem sendo altíssimo. Matt Hack, o nosso punter, voltando à forma de quando do seu primeiro ano. Ele que teve um segundo ano assim, né? No primeiro ano ele foi muito bem e vem tendo um ano muito bom novamente. Os special teams dos Dolphins não cedem big plays. Então, assim, que trabalho excepcional do Grossman. O que você tá achando, João?
Tenho gostado bastante do special teams. Acho que é uma área muito importante do futebol americano. Mas investiu bastante na área de special teams. Trouxe excelentes jogadores como o Clayton Figidelin, Kayvon Frazee, também excelente no special teams. Mas alguns jogadores fazem muito bem o trabalho sujo ali. O Mac Hollins muito bem na cobertura. Então é uma área que tem sido um ponto de destaque de Miami, sim. Em relação ao Jason Sanders, numericamente ele está em terceiro lugar, dos que mais acertaram field goals na NFL inteira, atrás do Rodrigo Blankenship e um outro lá também que eu esqueci agora. Mas ele é o único que tem 100% de aproveitamento e o único que chutou acima de 50 jardas e acertou. O chute mais longo dele foi de 55 jardas. Então, realmente, uma temporada muito boa até aqui do nosso special teams.
Quer acrescentar alguma coisa rapidinho, Marcos?
Não, isso aí que o João falou da cobertura do Mike Hollins é bem importante, porque eu recebo muita pergunta no Instagram falando: ah, e o Malcolm Perry, por que que não tá jogando, né? Foi draftado na sétima rodada, não entrou. E ele não entra no time justamente por conta dos special teams, né? O Mike Hollins, como wide receiver, pega a vaga dele. E se vocês observarem, todo punch do Matt Hack, o Mike Hollins está lá praticamente junto com a bola, pingando assim para garantir a cobertura e evitar. E daí, quando a gente olha as estatísticas do Hack, até agora na temporada foram 22 punts. Desses 22 punts foram 10 dentro da linha de 20. E de retorno foram só 6 retornos, que somados dão 43 jardas até agora em 6 jogos. Então, um trabalho muito bom dos special teams, realmente. É uma área de destaque do Miami. E é aquilo que a gente fala todo o programa de jogar futebol complementar nas 3 fases, né? Se tem uma área que a gente não pode fazer nenhuma reclamação e que merece destacar, porque o torcedor não repara muito, é justamente os nossos times especiais.
Exatamente. Por isso é que aqui a gente, a gente sempre traz, né? A gente sempre fala sobre o trabalho do Special Teams, porque realmente vem fazendo diferença, né? Então, quando você tem um punt bem dado pelo Matt Hack, você coloca o ataque adversário no seu próximo drive com as costas na parede, pressionado pela sua própria end zone. Então, posicionamento de campo é um fator importante, né? E aí a gente teve, por exemplo, nesse jogo, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, o placar estava apertado, se eu não me engano estava 13-10 ou 16-10, e aí o kicker dos Bills erra um field goal. Mas assim, lembra aquele chute do Roberto Carlos contra a França? Né? Cara, a bola saiu muito, velho, mas a bola foi muito longe, né? A curva que ela fez foi absurda. E aí são 3 pontos que você deixa dentro de campo. né? E isso não vem acontecendo com o Miami Dolphins. O Miami Dolphins vem aproveitando os field goals, né? Evidentemente, a gente quer ver o time fazendo touchdowns, é mais importante, é muito mais importante, mas quando você tem um chute na linha de 45 a 50 jardas, é importante você ter um aproveitamento alto do seu kicker, é importante você saber que você pode contar com um kicker numa situação de emergência. E outra, tem muito kicker aí errando extra point. Extra point, para mim, é obrigação, entendeu? Extra point não pode perder, não. Sobre pontos, eu vou trazer uma informação importante aqui que o Barry Jackson colocou no Twitter. Os Dolphins estão superando seus adversários por 47 pontos. Maior diferença, né? O maior saldo. A gente tem aqui, a gente está acostumado com o futebol, né? A gente fala saldo de gols. Né, lá na NFL seria saldo de pontos, e esse é o melhor saldo de pontos do Miami Dolphins em seis jogos, nos seis primeiros jogos da temporada, desde 2002. Outra coisa, outro número importante, e aqui relativo à defesa, os Dolphins estão empatados em segundo lugar em pontos cedidos, junto com a fortíssima defesa do Pittsburgh Steelers, e atrás somente da ainda mais forte defesa do Baltimore Ravens. Olha aquele papo que a gente veio lá depois do jogo dos Patriots, falando de evolução, a gente quer ver evolução, evolução, evolução. Impressionante. Vamos começar falando aqui primeiro sobre o ataque do Miami Dolphins. E aí a gente abriu o jogo rapidamente com dois touchdowns e dois touchdowns vindo de tight ends, né? Os tight ends vêm produzindo, uma hora com Mike Gesicki, outra hora com Adam Shaheen e outra hora com Juhan Smith, todos eles. E no início da temporada nós falávamos, o Chan Gailey não gosta de trabalhar com tight ends, e o velhinho tá calando a gente, entendeu? O velhinho tá usando os tight ends, e não está usando somente o Mike Gesicki. Ele vem usando todo o seu corpo de tight ends, e isso é muito interessante. Agora comecei com o João, vou começar com o Marcos. Marcos, o desempenho do ataque, se ele pode não ter sido encantador, aquele ataque de encher os olhos, ele foi, no mínimo, eficiente. Distribuição boa, jogo corrido equilibrado com o jogo aéreo, tight ends trabalhando, o Myles Gaskin também recebendo passes, todo mundo contribuindo um pouquinho. O que você está achando desse ataque, da evolução do ataque até aqui, e especialmente na partida contra o New York Jets?
Boa, Rafa. Eu acho que quando a gente tanto falou de evolução, acho que a evolução está realmente acontecendo. Eu lembro logo naquela primeira semana, a gente estava meio chateado lá com a derrota na estreia, e eu comentei que precisava de um pouquinho de tempo para o playbook ser instalado, porque era um esquema ofensivo novo, não teve pré-temporada. Mas ao mesmo tempo a gente criticou, porque realmente naquele jogo os Dolphins não tiveram criatividade nenhuma. E agora a gente está começando a ver o resultado disso, né? A gente está vendo um ataque que espalha a bola, então cada jogo é um destaque diferente. Um jogo é o Devante Parker, um jogo é o Jason Williams, outro jogo é o Isaiah Ford, outro jogo é o Gesicki. O primeiro touchdown da carreira do Durham Smith foi ontem contra os Jets, teve dois touchdowns seguidos do Adam Shaheen. Então a gente vê um ataque que está espalhando bem a bola, que não tem um destaque único, e isso está sendo essencial também para atrapalhar a equipe adversária a fazer o planejamento para o jogo. Porque se cada semana um recebedor é o destaque diferente, quem que eles vão prestar atenção? Quem que eles vão providenciar uma marcação dupla? Quem que vai ser o cara? E nisso, Miami tá conseguindo apresentar muitos bons resultados, né? A gente falou do saldo de pontos, o melhor saldo de pontos dos Dolphins em anos, e é o quarto melhor saldo de pontos da NFL nessa temporada até o momento. Os Dolphins hoje têm o 14º melhor ataque da liga, então ainda dá para melhorar, mas os pontos médios dos Dolphins estavam em 28 por jogo, não vi quanto que atualizou com o que caiu um pouquinho ontem, 26. A liga está numa média de 29, 30 pontos por jogo, mas algumas coisas estão se destacando, né? Alguns números assim, curiosos, né? Foi a primeira vitória por zero, do mérito da defesa, né? Mas foi a primeira vitória dos Dolphins por zero desde 2014 contra os Chargers, mas ao mesmo tempo foi também a primeira vez que o Miami ganha dois jogos seguidos por mais de 20 pontos desde 1990. Era todo mundo moleque aqui, todo mundo criança. Foi a última vez que o Miami ganhou por mais de dois jogos seguidos por mais de, de 20 pontos na época do Dan Marino.
João já tinha nascido? Já tinha nascido, João?
Tá doido, faltavam 7 anos pra eu nascer ainda.
É, eu acho que na época eu tinha 6 anos, não sabia nem o que era NFL ainda.
Eu tinha
só fui
10.
Conhecer depois, fui conhecer acho que 92, 93, a época que começou a passar na Band. E que mais? É, de 2000, tudo bem, é mérito da defesa também, mas entre 2015 e 2019, Miami teve 5 vitórias só por mais de uma posse de bola. Só nesse ano, 2020, já foram 3 vitórias. Então, tudo que aquilo que a gente comentou de quero ver evolução, quero ver o processo, quero ver como as coisas mudam de uma semana para outra. Eu faço uma meia-culpa minha aqui, porque 2 semanas atrás eu bati muito forte nos técnicos, que era um bando de estagiário, todo mundo moleque, todo mundo novo. E acho que, assim, questionei o Brian Flores e o Brian Flores respondeu em campo. A gente tá vendo um time que melhora semana a semana, e a gente tá vendo que com os treinos acontecendo nessa base diária, acho que tanto os jogadores estão desenvolvendo esse entrosamento dentro de campo, quanto os técnicos também estão conhecendo os pontos fortes e fracos de cada um para fazer os ajustes necessários para colocar os jogadores em melhor posição de sucesso. Óbvio que tem outros fatores que influenciam nisso também, né, nessas 2 últimas vitórias. Mas aí deixa para quando a gente falar da defesa.
Isso aí. E ainda falando sobre o ataque, queria saber do João o seguinte. Por mais que não seja aquela coisa encantadora da gente ficar impressionado, dos queixos caírem no chão, todo mundo de boca aberta e tal, mas tal do Myles Gaskin vem produzindo. Os gás que me deu alguns pontinhos bons no Fantasy também. João, o jogo corrido tá encaixando. O jogo corrido, se no início da temporada a gente via que a linha não abria tantos espaços, a gente começa a ver algumas corridinhas de 7, 8 jardas, coisas que a gente não via. A gente consegue ver agora first downs convertidos pelo chão, coisa que a gente não via há muito tempo. Então, o jogo corrido em si está encaixando e o Myles Gaskin vem jogando muito bem. O que você está achando do jogo corrido como um todo? Ainda falta muita coisa? Está em evolução? Falta mais do Matt Breida? O que você está achando do jogo corrido em si, João? E do Myles Gaskin?
Tem melhorado semana a semana, isso é inegável. Uma vez eu vi uma entrevista do Ezekiel Elliott falando sobre o sucesso que ele tem correndo com a bola em Dallas. E ele acreditou muito isso à sua linha ofensiva, mas disse que um ponto-chave que tem é a química que você tem que ter com a sua linha ofensiva e o running back, sabendo o momento que vai abrir o espaço e você percorrer. Porque não é só você empurrar o cara e sair correndo a todo lado, não. Tem que ter uma química e fazer a jogada com extrema precisão. E como essa temporada não teve uma pré-temporada, não teve jogos assim, o time só treinou praticamente, né? Só mesmo fez isso. E uma linha ofensiva totalmente nova, os 5 jogadores novos, então aos poucos você vai vendo que vai rolando uma química entre eles. Teve uma corrida mesmo na partida de ontem do Myles Gaskin que dá para passar uns 4 Myles Gaskin ali numa corrida, que o ótimo trabalho do Eric Flowers junto com o Ted Carr. Então eu acho que semana após semana o ataque em si vai melhorando. O Shanguil tem abrido mais playbook. No início da temporada era só corrida pelo meio e não estava funcionando. Agora você já vê algumas coisas novas, até mesmo chamadas de Wildcat, de fez bastante no jogo contra os 49ers. Então assim, você vai abrindo o playbook, vai melhorando a execução, a química dos jogadores e colocando o jogo corrido em prática em Miami. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no Finscast: quando você tem um jogo corrido em Miami, no quarto período o adversário chega cansado, chega morto. Isso faz muita diferença. Então, colocando isso em prática e Miami evoluindo para a semana, tanto no ataque, e principalmente com Myles Gaskin, que tem sido uma peça fundamental nesse ataque. Início da temporada, todo mundo falava Jordan Howard, que foi inativo 2 jogos aí na temporada. Matt Breida, que seria aquele one-two punch, que seria os 2 running backs assim. Ninguém dava nada pelo Myles Gaskin. Ele foi lá e tem feito o trabalho dele. Tem feito, sim, não é aquilo como você falou de excelência, mas realmente tem feito o trabalho dele. Eu acredito que Miami procura melhorar assim, na sua posição de running back, tanto que fez uma corrida pelo Le'Veon Bell e quase trouxe ele. Então Miami ainda não está contente com aquilo que tem na posição de running back. Mas é o que temos e tem dado quanto trabalho. Então vamos ver aí. No draft tem bons jogadores vindo aí nessa posição de running back. Eu sei que você gosta muito do Najee Harris, mas eu acho que o Miles Gaskin é um jogador de presente, médio e longo prazo em Miami.
Alguém não gosta do Najee Harris? Né? Tipo, baita jogador, né? E o que acontece? Os grandes nomes do draft para essa posição são jogadores que provavelmente vão sair na primeira rodada. E os Dolphins tendo duas escolhas na primeira rodada e aparentemente duas escolhas altas, né, até aqui, especialmente a escolha do Houston Texans, eu não gostaria de ver um running back saindo tão lá em cima, né? Tipo um Travis Etienne, por exemplo. Não me agrada essa ideia. Então eu prefiro pegar o Najee Harris numa segunda rodada, por exemplo. Acho muito mais interessante. É um jogador que, além de muito bom jogador, além de ser uma cópia diminuída, vamos dizer assim, do Derrick Henry, né? Um jogador que fisicamente se parece muito com o Derrick Henry, é um jogador que a gente tem que lembrar que já tem um entrosamento com o futuro quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, né? Então, eu fico pensando nessas coisas também, porque na minha ideia de draft pro ano que vem, eu já tenho um Jalen Waddle, por exemplo, e um Najee Harris. São dois jogadores que faziam parte do ataque de Alabama com Tua Tagovailoa. Por que não? Então, por que não tentar? Né? Acho que faz todo sentido. Enfim, vamos falar sobre a defesa? Já batemos aqui no ataque, falamos bem do ataque.
Só abrir um parênteses também, queria ouvir a opinião de vocês. Mas eu acho que algumas coisas, assim, algumas azares acontecem pro bem também, né? A gente perdeu o Austin Jackson do lado esquerdo, o que aconteceu? Teve que mover o Jesse Davis para left tackle e promover a entrada do Robert Hunt, que foi a nossa escolha de segunda rodada. E, apesar de serem dois rookies ali do lado direito, né, o Solomon Kindler e o Robert Hunt, os dois têm feito, sim, um trabalho muito bom para abrir os espaços pro Miles Gaskin crescer, conseguir as corridas dele e o Breida. Então, a entrada do Hunt deu um up no jogo corrido também.
Eu acho assim, no início do jogo, principalmente, o Greg Williams estava atacando muito esse lado. Ele estava atacando muito os dois calouros, né? Porque ele sabia que eram dois calouros, dois jogadores inexperientes, e o Greg Williams foi por aquele lado. Em determinado ponto do jogo, ele até teve algum sucesso, porque os Jets não produziram grande coisa. Mas eles conseguiram alguns resultados atacando os dois calouros. Não foi uma grande partida do Solomon Kindler, em termos gerais, né? Não foi um grande jogo do Kindler. Acho que foi um jogo ok do Robert Hunt, né? Mas levando em conta que é um calouro e que não começou a temporada jogando, né? Ele começou a temporada no banco de reservas, então eu vou dar aqui um ok para ele, né? Eu vou dar aqui um passe para ele, né? Então não vou criticar o menino. Vem mostrando alguma coisa. Vem mostrando alguma noção de que pode sair alguma coisa interessante dali, né? A gente pode ter alguma esperança com o Robert Hunt. Quero ver mais ainda, né? Do Solomon Kindler, eu acho que houve uma queda de produção. Mas o que os cinco primeiros jogos do Kindler mostraram é que achamos um guard, coisa que a gente, os Dolphins tinham dificuldade, muitas dificuldades aí nos últimos muitos anos, né? A gente não lembra um grande guard sendo draftado pelo Miami Dolphins. Acho que o último grande guard que os Dolphins tiveram talvez tenha sido o Rich Incognito, né?
E o Dallas Thomas.
Dallas Thomas, né? Que coisa maravilhosa, né? E o Billy Turner também, né? Nossa Senhora, titular lá em Green Bay, meu Deus.
Foi bem ontem protegendo o Aaron Rodgers.
Ah, não vi o jogo. Foi bem ou isso foi uma ironia?
Cara, né? Foi uma ironia, porque tem... Nossa, é. depois quem estiver ouvindo e você também, Rafa, procura o sec do Sul no Aaron Rodgers. Foi ridículo.
Isso eu vi, mas foi em cima dele?
Não, acho que não. Não sei, eu preciso ver como que estava a formação da linha do Green Bay.
É, eu vi o sec do Sul. Saudades, né? Hashtag saudade. É, saudade da minha ex.
Mais um oferecimento de Adam Gaze e demolições.
É, pois é. Né? Então você tem um Andama Kansu no Prime e você não utiliza o jogador da melhor maneira possível. E ainda assim, não utilizando o melhor jogador da maneira possível, o cara já produziu pra cacete. Né? E eu sou radicalmente contrário àqueles que não aprovam ou não aprovaram a ida do Sul, ou que não gostaram do Sul em Miami. O Sul jogou pra caralho em Miami, só não jogou mais por causa desse coaching staff de merda que a gente tinha, com Matt Burke e outros lixos que lá estavam. Enfim, o Sul tá produzindo pra cacete depois do Prime agora em Tampa Bay. Imagina no Prime em Miami, porra. Enfim, cara, o PFF é um negócio bizarro, né? Só pra gente fechar o ataque, o PFF eu acho muito engraçado. Vocês têm noção de quem foi o jogador de ataque com maior nota no PFF?
Joaquim Grant.
Não, João.
Adam Shaheen.
Tua Tagovailoa.
Não, mas do Tua vamos deixar pra falar no final. Tem que fazer um segmento.
Isso é muito bizarro, né, cara? Isso é muito bizarro. Como é que pode, cara? Porque ele teve quantos snaps? 4 snaps?
Mas que quarterback rookie completou 100% dos passes até agora nesse ano?
Bom, mas depende. Qual o mínimo de número de passes que você quer?
Dois?
Tua aqui não importa.
100%.
Não, sai fora.
O Tua tá igual, pra... 100% dos passes completos, 100% dos jogos.
Não,
dela.
Sai fora. Não, e só ninguém manda mais o saco do Tua aqui do que eu, cara. Mas não é possível, vamos ser razoável.
Rafa, não, vamos falar de Tua Tagovailoa agora, então, já que você tá provocando. Você viu o handoff dele no primeiro snap? Que coisa mais linda.
Você já
viu alguém fazer um handoff melhor do que ele? Eu não vi, cara.
Eu já. Damarino. Damarino fazia um handoff muito parecido.
Não, mas tô falando na época da TV 4K. Agora você consegue assistir em alta definição. Em alta definição. E o segundo snap lá. Cara, não, agora sem zoar, agora eu não tô zoando. Mas repara no replay, mano. O Tua, antes de lançar ali pro Patrick Laird, ele desloca toda a defesa só com o olho. Ele faz o movimento da cabeça, sai toda a defesa. Nossa, vai ser lindo demais. E eu achei emblemática também a chamada que o Chang Gailey fez pra ele nesse segundo snap aí, porque... Foi exatamente a jogada que ele se contundiu e ele sai correndo para a esquerda, dois defensores do Jets em cima e completa o passe, faz a leitura certinha, achou lá o Patrick Laird, como bem colocou o pessoal lá do 3 yards per carry, foi como se o Tua tivesse feito o exorcismo daquela jogada terrível lá de Alabama. Então isso foi muito legal de ver.
E aí, João, o que, que você queria falar?
Só pra pegar o gancho aí do PFF, é tão ruim a métrica deles que eles colocam o Salamon Kinley como um dos 5 piores guards da NFL.
Ah,
isso aí é até covardia com o jogador que cedeu o primeiro sec da carreira dele na semana 6. E realmente, com a entrada do Robert Hunt, o ataque melhorou o jogo corrido. E pegando outro gancho do Tua, só pra fechar o ataque, uma coisa que me preocupou muito no jogo de ontem foi a terceira descida de Miami. 0 de 8, cara, contra a defesa ruim do New York Jets. Eu achei isso bem preocupante. Mas no total foi 1 de 9. E essa conversão foi a do Tua no passe do Joaquim Grant. Então, Tua aí salvando que seria um 0 de 8 em terceira descida.
É verdade, assim. Muita gente veio comentar no Instagram esse ponto da terceira descida. Mas eu acho que, assim, o jogo tava tão fácil ali, tava tão sob controle. Eles viram que o Jets era só punch, 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 punch. Que realmente, assim, se fosse outro adversário, eu acho que seria diferente. Mas aí eles acabaram relaxando, tiraram o pé do acelerador. Não enxergo isso como uma tendência para a gente se preocupar, porque antes até esse jogo estava vindo bem. Agora, se no próximo jogo, voltando do Dubai, isso não continuar ruim, aí sim a gente tem que começar a procurar entender o que está acontecendo. Mas por esse jogo isolado, tô muito tranquilo em relação a isso.
Eu quero falar sobre defesa agora. Só que antes eu achei uma... Eu tô passando pelo celular aqui, pelo Twitter, e aí eu vi um negócio muito bizarro. Aquele momento saudade da minha ex. Desde a semana 7 de 2019, né, Ryan Tannehill assumiu a titularidade dos Titans. Ele é o primeiro em passes para touchdowns com 40. E ele é o primeiro em jardas por tentativa de passe, 8.6. Cara, como a gente cuidou mal desse rapaz, hein? Impressionante como a gente cuidou mal desse rapaz. E ainda falo mais, se os Dolphins não arrumarem, melhorarem ainda mais essa linha ofensiva, não derem um jogo corrido bonito e boas armas pro Tua, a gente vai foder a carreira do Tua, que nem os Jets estão arrebentando a carreira do Sam Darnold, né? E olha a diferença que o Stephon Diggs fez na carreira de um péssimo quarterback como o Josh Allen. Josh Allen tá parecendo até um bom quarterback ultimamente, né? Nos dois últimos jogos ele já tá mais com cara de Josh Allen do que Josh Allen 2.0, né? Faz toda a diferença, faz toda a diferença você fazer o melhor para o seu quarterback. O seu quarterback evolui, o seu quarterback joga mais e o seu quarterback faz a sua equipe jogar mais. É claro que o Tennessee Titans ainda é a equipe do Derrick Henry, mas o Ryan Tannehill vem sendo um jogador que, bom, pelo menos eu falava que ele era em Miami, que ele poderia ser em Miami, e ele nunca foi. E agora ele está mostrando todo o seu potencial lá em Tennessee. Parabéns a ele. Chega de falar de ex. Chega de falar de ex. Porra, olha, eu tô meio esporro. Quem foi que falou pra mim aqui, cara, pra eu esquecer o Ryan Tannehill, que eu não consigo esquecer o Ryan Tannehill? Alguém me deu um esporro aqui no Twitter, cara. Sério mesmo. Não lembro quem foi. Falou, ah, para, já foi, já tá em outro time. Eu falei, eu não consigo. Porra, eu tenho a camisa do cara, brother. Eu sou fã do cara pra caralho.
Mas essa
eu fico feliz. Eu fico bem feliz de ver o Tannehill tendo sucesso lá em Tennessee. Ele é um cara que merece.
Porra,
essa
fala
tendência
aí,
dos Dolphins queimarem o Tu, como fizeram com o Tannehill, já começou bem diferente, né? Porque o Chris Greer já trouxe linha ofensiva, trouxe isso. Três jogadores de linha ofensiva que têm sido sólidos. É, tem dois bons recebedores já no elenco, com Preston Williams, Devante Parker. Então eu acho que pra torcida já tipo assim, ah, meu Deus, será que temos um novo Tannehill? Eu acho que ainda tem muita água pra rolar, mas a história começou diferente.
É isso aí. Vamos falar sobre a defesa, né? Porque o placar foi 24. O ataque pontuou, fez 24 pontos. Porém, a defesa não permitiu pontos, né? Foi um shutout, né? Foi o primeiro shutout dos Dolphins desde 2015, Marcos. 14, 15? Foi Chargers,
primeiro,
né?
Primeiro contra os Chargers 2014 e o primeiro 2014. Contra os Jets desde 1982.
82, esse eu sabia. Não sabia, não lembrava dos Chargers. Então a defesa conseguiu um shutout. A defesa contra o jogo corrido funcionou muitíssimo bem, muito por conta do grande jogo, mais um grande jogo do Christian Wilkins. Vem comendo a bola, vem jogando demais o nosso menino Christian Wilkins, o que é muito bom, porque é isso que a gente espera de um jogador de primeira rodada, né? É isso que a gente espera de um jogador top 15 de primeira rodada, né? Top 15 do draft. Então vem sendo muito importante o jogo do Christian Wilkins, vem evoluindo jogo após jogo, vem crescendo muito. Eu tenho um número interessante aqui do Christian Wilkins. Deixa eu achar aqui, porque foi o Travis Wingfield. Galera, se vocês não seguem o Travis Wingfield, sigam, tá? Porque ele agora tá trabalhando para o Miami Dolphins e ele é muito bom naquilo que ele faz. O Christian Wilkins, nessa temporada, ele já tem 13 run stops, né? E tá empatado em sétimo lugar nesse quesito entre os jogadores de linha defensiva do interior da linha defensiva. Esses tackles, essas paradas, né, de corrida, elas aconteceram até 2 jardas após a linha de scrimmage. Então, assim, ele vem sendo uma máquina contra o jogo corrido. Isso é importantíssimo. Além disso, o Emmanuel Ogba conseguiu nesse jogo 2 sacks, 10 pressões, repito, 10 pressões, 4 run stops, sendo, quando a gente fala run stops, são sempre essas paradas de 2 jardas até a linha de scrimmage, tá? Que é um número altíssimo. O Ogba está em 8º entre os edges, né, os jogadores da linha ofensiva que jogam do lado de fora da linha ofensiva, em pressões ao quarterback. Ou seja, nossa linha defensiva vem funcionando muito bem, tanto contra o jogo corrido, quanto na pressão ao quarterback. Sacks estamos tendo também, estamos vendo bons sacks, tanto por dentro com o Christian Wilkins, quanto por fora com o Emmanuel Ogba. Falta um pouquinho mais de pressão, um joguinho um pouquinho melhor dos linebackers dos Dolphins. João, a defesa vem se portando muito bem, especialmente nos 2 últimos jogos contra São Francisco 49ers, aí sim uma equipe de muita relevância para a gente falar sobre a defesa, e contra o New York Jets. Aqui não, porque a defesa dos Jets é uma defesa, o ataque dos Jets, perdão, é uma defesa absolutamente amadora, né, por conta de tudo que a gente já sabe do Adam Gase. Mas, de qualquer maneira, contra times merdas, o que a gente tem que fazer é pisar em cima e cuspir na cara, que foi o que fez a defesa do Miami Dolphins. Então, a gente não fez mais do que obrigação esse shutout. Muita evolução do início da temporada para cá. O que você está achando dessa defesa, especialmente desde a volta do Byron Jones, João?
Então, Rafa, aí você tocou no ponto principal, porque assim, mesmo a defesa jogando mal na semana 1, quando tinha o Byron Jones em campo, nós perdemos para o Patriots tomando 21 pontos apenas num jogo que o Kenito ganhou com as pernas, né? Então, quer dizer o quê? A defesa nem foi tão mal naquele jogo. O retorno do Byron Jones alivia muito para todos os outros setores, porque você vê o quarterback segurando a bola mais tempo do que ela devia. Porque você tem de um lado Xavier Howard, que hoje é o melhor corner da NFL, e quem quiser vir falar ao contrário vai ter que cair na porrada comigo. Do outro lado você tem um Byron Jones, que também é um dos melhores. Então o quarterback fica sem pra onde lançar, fica sufocado.
E o filho da puta do Noah no banco, caralho! Vamos, porra!
Porra, e ontem ele jogou, e quando jogou 3 snaps, o Joe Flacco jogou os 3 em cima dele. Você vê como é que o moleque tá pichado
Por que será? NFL.
Mas felizmente nenhum foi completo. Então, a defesa realmente tá tendo o dia, como eles dizem, né? A defesa hoje teve um dia. Acho que quando o Miami trouxe o Ogba e o Lawson, primeiramente tinham como função parar o jogo corrido, e eles são muito bons quando fazem isso. Eles estabelecem o seu gap, não deixam os jogadores correrem na lacuna deles. Teve até uma corrida com o Frank Gore, que o Lawson, cara, jogou o tackle do Jet em cima do Frank Gore, e o Landon Roberts veio e finalizou a jogada para uma perda de jardas. Então eu acho que a defesa tem evoluído muito semana a semana. E antes da semana 1, o Josh Boyer, que a gente até brinca com ele, estagiário, disse: a defesa nessa semana 1 vai ser de um jeito, e pode ter certeza que a defesa na semana 10 vai ser muito melhor do que a defesa apresentada na semana 1. E realmente é uma defesa muito melhor do que nós já vimos em temporadas anteriores e até mesmo do início dessa. Acredito que ainda tem coisa para melhorar, mas o ponto que me chama a atenção nessa defesa, você citou o Christian Wilkins, que realmente é uma força na linha defensiva, mas os 2 corners, eles são espetaculares demais. A forma que eles aliviam pro resto da defesa é sensacional. E o Ogba tem aproveitado, já tem 5,5 sacks, se eu não me engano, na temporada. 8º entre todos os da NFL em que mais tiveram pressão no quarterback. Então o Miami tem evoluído. Gosto muito do trabalho que o Zach Steeler tem feito. Eu acho que é um achado de Miami. jogador que joga com extrema fisicalidade, jogador forte, rápido, tem boas mãos. Então eu acho que Miami achou um diamante bruto ali, pelo que tem jogado até agora, realmente muito bom. E toda semana que a gente vem elogiar o trabalho que o Eric Rowe tem feito em cima dos Tyrands, Miami sofre muito com Tyrands há anos, e realmente você vê Tyrands passando apagados. No último jogo agora, eu acho que não teve nenhuma recepção de Tyrands dos Jets, mas no jogo contra o San Francisco 49ers, George Kittle foi limitado também. Então,
mas o Jets assim, tem Tyrands ou não?
Eles têm o Chris, acho que o Chris Randall, o Tyrande.
Não tá machucado?
Né? Não sei, cara. Aí você me pegou.
Ah, olha, nem passa. Nem dá pra perceber, né? Se os Jets têm Tyrande de campo, sinceramente.
E outra coisa também, o Adanguês é um queimador de Tyrande, porque a gente viu o que ele fez com o Gesick em Miami, né? Então eu acho que, mesmo assim, a gente tem que enaltecer o bom trabalho que ele tem feito. Mas o que me chama a atenção na defesa é a forma que ele joga, de forma agressiva. Mas não tem medo de mandar blitz, cara. Tinha uma terceira pra 13 e os caras mandaram 9 em blitz. Os 11 estavam na linha de scrimmage. Então, é assim, e eu gosto disso, eu gosto quando Miami, a defesa não tirou o pé do acelerador em nenhum momento, a defesa foi sufocante o tempo todo, então, assim, acho que hoje, o Special Team a gente já elogiou, o ataque vinha bem, mas deu uma baixada ontem, mas a defesa, acho que hoje a defesa é o coração desse time do Miami Dolphins.
Sem a menor dúvida. E, Marcos, para você sobrou o seguinte, algumas informaçõezinhas aqui para você. A defesa do Miami Dolphins é a segunda em pontos cedidos nessa temporada com 18.8. Eu disse aqui, né, ao lado do Pittsburgh Steelers, que tem uma defesa fortíssima, e superada apenas pela defesa do Baltimore Ravens com 17.3. A defesa dos Dolphins, ela permite aos ataques adversários a conversão de apenas 31,3% nas terceiras descidas, primeira na NFL. Os 17 sacks da defesa dos Dolphins são a sexta melhor marca dessa temporada. Xavier Howard como é que eu vou falar isso? Target, né? Ele tentaram passar em cima dele, né? Tentaram passar para cima dele 4 vezes ontem e ele permitiu um total de 0 recepções, 1 interceptação e 1 passe quebrado. Essa é a terceira vez nos últimos 4 jogos que ele permite um total de 0 recepções na sua cobertura num jogo. Terceira vez nos últimos 4 jogos que nenhum recebedor consegue uma recepção sequer contra Xavier Howard. O pass rating dos quarterbacks quando miram o Xavier Howard está em 49,0. Números impressionantes da defesa do Miami Dolphins, Marcos.
É isso aí, né, Rafa? A gente falou alguns programas atrás que essa defesa dos Dolphins seria construída de trás para frente. E a gente está vendo isso sendo posto em prática, sendo executado com o retorno do Byron Jones. Eu acho que foi um baita upgrade, não só pelo Noah. Eu sei que você não gosta do Noah, muita gente não gosta do Noah, porque ele realmente foi muito queimado. Mas o Noah, ele foi um cara que foi draftado para ser reserva de um dos dois, ou do Byron Jones ou do Xavier Howard. Ter colocado ele no lugar do Byron Jones logo de cara
pegam um cara para ser reserva na primeira rodada. Isso é fuder, cara. Porra!
Mas bem ou mal, o Brian Flores sabia que precisava desenvolver o Noah. E ele foi jogado aos leões ali. Então, beleza, né? Que ele não se abale mentalmente para conseguir dar a volta por cima e se desenvolver na NFL pra gente não ter um bust de primeira rodada. Eu, na época, entendi a escolha pelo Brian Flores gostar muito de defensive back. Não seria a escolha que eu faria naquele momento. Mas tudo bem, não adianta chorar o leite derramado. Mas, voltando pro ponto, Xavier Howard, 4 interceptações nos últimos 4 jogos. Byron Jones do outro lado. O quarterback já começa a hesitar. Ele precisa fazer a leitura com mais calma, mais devagar. Esse tempo a mais que ele precisa fazer a leitura, já tem um edge, já tem um linebacker dos Dolphins chegando em cima dele para fazer a pressão. Então, esse acho que é o modelo de defesa que o Brian Flores imaginava, planejava desde o começo, e que agora a gente está vendo a evolução também, semana a semana, com a saúde dos nossos jogadores. Ontem, você comentou que os linebackers ontem ainda estavam um pouco, deixaram um pouco a desejar, mas a gente perdeu o Kyron Van Noy, que estava machucado, o Andrew Van Ginkel saiu logo no começo do jogo por concussão, uma concussão feia que ele bateu cabeça literalmente com o Elandon Roberts. O Elandon Roberts, que a gente vinha criticando tanto, está se mostrando melhor também, está com mais ritmo de jogo, e é um belo trabalho da linha defensiva, né? O João já falou bastante, não vou repetir aqui para não cansar quem está ouvindo, mas realmente, palmas pro Chris Greer e pro Brian Flores por terem encontrado o Zack Sealer. A gente passou desapercebido a falta do Von Godshaw, então, que era um dos principais nomes da nossa defesa até o ano passado. Então, eu acho que o futuro é otimista. O Eric Rowe está fazendo um trabalho muito brilhante. Aquele sack em cima do Joey Flacco ontem, que o Joey Flacco correu 20 jardas para trás, fugindo do Emmanuel Ogba, foi por causa do Eric Rowe, que ele começou a botar a pressão nisso, e daí deu tempo do Ogba chegar no Flacco. Então, acho que é aquela característica de defesa enverga, mas não quebra, toma pouco ponto, toma, o adversário ainda consegue avançar. Mas um fato curioso do jogo de ontem também é que a única vez que os Jets chegaram na red zone para marcar o touchdown foi no último drive. No último drive dos Jets no jogo, que daí eles tentaram não foram pro field goal, tentaram converter na quarta descida, falharam, tinha sido a única vez, e que daí também deram lugar pro Tua fazer a estreia.
Perfeitamente. E aqui eu avisei que eu tinha um destaque, né, para fazer, que tem passado em branco, o Marco até já deu um pitaco aqui, né? O João também já chegou a comentar alguma coisa, mas eu assisti o condensado do jogo hoje, né? Porque ontem eu fiquei sem internet, que acabou a franquia do meu celular, eu tô sem internet em casa ainda, se Deus quiser amanhã tá resolvido isso, mas acabou a franquia do meu celular, eu não tinha como, eu fiquei sem ver o jogo, e aí o João, o Vitor e o Marcos é que ficaram me atualizando pelo WhatsApp para eu saber o que estava acontecendo. Hoje eu vi o condensado do jogo e um jogador que me chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo, foi o Eric Rowe. O Eric Rowe, ele está em todos os cantos da defesa, impressionante, com muita velocidade, com muita agressividade, tá? Ele vem me lembrando, olha gente, desculpa, vocês vão até achar um pouco de exagero, mas ele vem me lembrando muito o Rashad Jones, jogando com muita fisicalidade, sendo muito agressivo, atacando muito a bola, atacando muito o quarterback, atacando muito o condutor da bola no jogo corrido, tá? Ele vem se destacando e assim, de uma forma discreta, ele não é um jogador que chama atenção, mas ele é um jogador extremamente efetivo. O João, quando começou a falar sobre o Eric Rowe, o João falou um ponto muito importante. Há quanto tempo a gente não consegue marcar os tarentes adversários? E o Eric Rowe vem conseguindo fazer um bom trabalho na marcação contra os tarentes adversários, né? No jogo de ontem, o Eric Rowe conseguiu 10 tackles, 2 pressões no quarterback, 2 paradas de corrida, né, do run stops, permitiu uma jarda apenas em 2 targets, com um passe quebrado. Os quarterbacks adversários estão com uma média de 4,87 jardas por tentativa de passe, indo atrás do nosso número 21. Números excelentes do Eric Rowe. Ao seu lado, o que a gente criticava muito, o Bob McCain, também vem mostrando evolução. O Bob McCain, ele já tinha o melhor número de pass rating contra si da liga em 2,8. Gente, 2,8 de pass rating do quarterback quando ele atinge o Bob McCain. Agora, o número passou para 0. 0 quarterback rating. João, você tem algum comentário a fazer sobre o Bob McCain? Nem foi combinado isso.
Nem foi combinado. Então, o pass rating muito bom, né? De 0,0, isso a gente não pode negar. Mas ele joga em uma formação na defesa em que ele joga muito em profundidade, evitando, assim, as big plays. E difícil você, assim, acertar qual que é o alvo do Bob Mack, sendo que ele joga muito em profundidade. Então, assim, não é um número tão relevante, mas
é enganoso, é bom, né?
Isso é um número falso.
É um enganoso,
Isso, Mas assim, já que estão falando essa porra que é o melhor número de safe da NFL, então deixa a gente brincar um pouquinho que a gente tem o melhor safe da NFL, então.
É, pois é. Isso. Assim, o que acontece? Rafa, diga.
Só pra completar sobre o Eckrow, todo mundo lembra que ele chegou aqui em Miami chutado de New England, né, cara? A torcida dos caras até brincou quando a gente contratou ele. Aí começou com um corner mal, e aí entra o dedo da comissão técnica do Brian Flores, mudando ele de corner pra safety. E assim, cara, ele se achou naquela posição ali. Ele tomou conta da posição. E realmente, quando ele saiu do draft em Utah, o fit perfeito pra ele era strong safety. Só que chegou na NFL e mudaram ele para corner. Então, assim, eu acho que o Brian Flores tá de parabéns, a comissão de parabéns. E ele também de parabéns. Tem jogado realmente um bolão.
Isso aí, tem jogado muito bem. Marcos, funcionou, hein? Combinei com o João, ficou bonitinho o negócio aqui do Bob McCain, hein, Marcos?
Demais, demais, vocês estão de parabéns aí.
Funcionou, então a evolução é também no Finscast. Galera, vamos ficando por aqui. Próxima semana a gente tá de bye, né? Então, por conta das mudanças, né, na tabela do Miami Dolphins, na semana seguinte a gente tá de bye. Então, na semana que vem, a gente grava mais um Finscast falando sobre a preparação dos Dolphins para o próximo jogo contra o Denver Broncos, né, galera? Denver Broncos, confirma?
Los Angeles Rams em Miami.
Mudou a porra toda, então. Então é Los Angeles Rams em Miami. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é um jogo difícil, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas a gente vai falar Rams.
Los Angeles Rams é o time que apanhou do time que apanhou da gente. Então vamos ver.
Mas não vamos muito nessa lógica, né? Isso aí é uma
deixa pro próximo episódio.
Deixa pro próximo episódio, vamos trabalhar isso com calma. E essa semaninha de bye vai ser importante, porque os Dolphins estão com alguns jogadores importantes lesionados, né? Então a gente tem aí os linebackers com problemas, né? O Kyle Van Noy, o Andrew Van Geikel. A gente tem alguns jogadores aí para se recuperar. Vamos dar uma semaninha para eles aí. O próprio Austin Jackson, né, também.
Ô, Rafa, conta da lesão do Kamau Grugier-Hill aí pra galera que não ouviu.
Não sei o que houve.
Não, o Kamau Grugier-Hill no jogo ontem, ele teve uma fratura exposta.
Ah, foi eu que te mandei isso.
Isso.
Pode falar, termina.
Durante o jogo contra os Jets, o Kamau Grugier-Hill teve uma fratura no dedo, que foi uma fratura exposta.
Isso.
Saiu do jogo, foi pro vestiário, botou no lugar, costurou rapidinho, fez uma tala e voltou pro jogo. Vocês têm que respeitar esse time. Vocês têm que respeitar.
Bizarro. Cara, eu acho que bizarro.
É bizarro. Ele é outro nível, assim, de esforço.
Vê se o cara quer jogar. Vê se ele não tá querendo jogar.
Exato. É uma característica desse Miami Dolphins que eu acho que fica legal a gente comentar no vou deixar só o teaser aqui pro próximo episódio, mas do nível de camaradagem, de energia, de broderagem que tem nesse elenco dos Miami Dolphins, como todas as unidades torcem uma pelas outras, o nível de energia, como eles se apoiam, é um clima, uma liderança, né? Quando a gente fala que o Brian Flores e o Chris Greer procuram caráter nos jogadores, qual que é a personalidade deles quando estão investigando um free agent, um rookie, um cara que está saindo do draft. Por isso que é tão importante manter esse clima no Miami, que é uma das coisas que com certeza está contribuindo para o sucesso do time.
Inclusive, eu li hoje uma entrevista do Juhan Smith, né, o nosso tight end, falando que o Mike Zeke, ele comemora mais os touchdowns dos seus companheiros de sala, né, do Adam Shaheen e do Juhan Smith, do que os dele próprio. Eles já repararam isso, que ele fica meio retraído quando ele faz um touchdown, mas que ele se solta muito quando algum dos seus companheiros faz um touchdown, tanto o Juhan Smith quanto o Adam Shaheen. E isso mostra um pouco do que o Marco falou, né, a questão da camaradagem. Né? O termo broderagem eu não gosto, não. Mas camaradagem tá tranquilo. Eu acho importante esse espírito de união, esse espírito de equipe, né? Esse espírito de solidez dentro do vestiário. Né? E isso trouxe foi uma das coisas que trouxe o Brian Flores. E outra coisa que trouxe o Brian Flores também, como a gente está vendo uma equipe disciplinada, hein? Miami Dolphins é uma equipe que comete pouquíssimas faltas, né? E outra, aquelas faltas mais grosseiras, que a gente viu várias ontem, né? De roughing the passer, e unnecessary roughness são faltas graves de 15 jardas e a gente não vê no Miami Dolphins do Brian Flores. Então isso mostra uma equipe disciplinada, uma equipe correta, que está preocupada em jogar futebol americano e da maneira mais correta de ser. Então acho isso bem interessante, parabéns aí. A gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar o trabalho de todos lá em Miami. Então hoje, né, parabéns aí ao trabalho feito pelo Adam Gase, pelo Josh Boyer e também pelo Chan Gailey, tá? A gente tem que falar do velhinho que matou o jogo.
Pelo Adam Gase? Parabéns
pelo Adam Gase. Eu falei Adam Gase? O que eu falei? Quem eu queria falar? Brian Flores, Josh...
Parabéns pro Adam Gase.
Eu tô na minha cabeça com Brian Flores, Josh Boyer e Chan Gailey. O que eu falei? Eu falei Adam Gase?
Você falou Adam Gase, mas o Adam Gase tá de parabéns pelo trabalho, que ele continue e seja, tenha o contrato renovado lá em Jets por mais de 10 anos.
Exatamente. Mas o Adam Gase é o nosso coordenador defensivo. Pode ser, não. Ele foi nosso coordenador defensivo nesse jogo, vamos dizer assim.
E é muito melhor que o Matt Burke, hein?
E é melhor do que o Matt Burke. João, aproveita e me dá suas considerações finais aí.
É isso aí, galera. Gravar o Finscast aqui com o Rafa de volta é mais fácil pra gente, né, Marcão? Ele já tá na pegada aí, sabe como é que funciona, é muito tempo o nosso Gale. E é isso aí, galera. Semana de descanso, semana boa pro Miami, recuperar os jogadores, principalmente da defesa. É uma equipe em evolução, que tem evoluído. E só pra lembrar que é uma equipe que tem se consolidado, sonha, quem sabe, com os playoffs e que tem duas escolhas de primeira rodada e duas escolhas de segunda rodada. Então, como a gente sempre bate na tecla aí, o futuro é muito, muito brilhante que tem essa equipe do MDO.
Você me chamando de Chan Gailey, seu maldito, é por isso que o Miami Heat não ganhou do meu Los Angeles Lakers e é por isso que o Vasco continua se fudendo. Nada é à toa na vida, tá, seu safado? Maldito. Ai, ai. O clima quando ganha é uma maravilha, né? Quando ganha a gente gosta de gravar, o Finscast, é uma beleza, né? Fica todo mundo feliz, o clima é uma beleza. Marcos, suas considerações finais aí, irmão.
Não, é isso aí. Acho que obrigado por ter voltado aí, Rafa. Você é o Dan Marino do nosso time aqui do Finscast. Queria mandar um abraço pro Jailson também, que me ajudou pra caramba semana passada com os problemas que deram durante a gravação do Finscast. Ele salvou o episódio no último minuto, então, Jailson, se você estiver ouvindo, obrigado aí também, cara. Abraço. E pra quem tá ouvindo, até semana que vem. Valeu aí por dar audiência pra gente.
Isso aí, Jailson é parceiro. Jailson é parceiro até quando o time dele perde pro nosso, né? Que mostra o perfeito profissionalismo do Jailson. Jailson, obrigado, irmão, por ter segurado a peteca. Danilo também, obrigado, né, porque eu fiquei na mudança, eu não tinha nem como publicar o programa, então o Danilo publicou o programa para mim, o Jailson editou, mesmo com a cabeça quente, fez um programa muito bonito para a gente, então são irmãos. Obrigado, Danilo, obrigado, Jailson, tamo junto. E galera, a gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem, falando aí sobre a preparação para o jogo contra o Los Angeles Rams em Miami, jogo importantíssimo para os Dolphins. A gente pode aí encostar de vez na liderança da divisão. Olha que coisa impressionante, né? Então vamos lá, vamos buscar mais uma vitória jogando em Miami. Beleza, galera? A gente fica até aqui. Eu agradeço a todos vocês, a audiência, agradeço a todos vocês pela paciência. A gente volta semana que vem com mais um Finscast aqui no Famo da NET. Valeu, galera. Até a próxima. A gente fica por aqui. Fins up. Valeu! Miami's got the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from